Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal.
Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que é o mais fantástico de toda a podosfera. E nesse episódio, eu conversei com um amigo sensacional, o Andreoli Costa, ou então o colecionador de sacis, que pesquisa folclore e cultura popular brasileira, veio aqui ao Pet Lady no Ar conversar um pouquinho sobre os animais que aparecem no folclore e também como que essas histórias têm a ver com o nosso cotidiano. Aí eu já estive lá no Poranduba, o podcast do Andreoli. Estive no episódio 108 falando sobre folclore e cachorros. Eu vou deixar esse link desse programa na descrição aqui do episódio. Não deixem de ouvir. Inclusive, os contatos do Andreoli estão no post. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como thepetladybh, e você também me encontra no meu site, que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @thepetlady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! E como sempre, eu quero agradecer os meus pet padrinhos, que são os melhores do mundo e investem tempo e din-din para deixar esse podcast cada vez mais feliz. Um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Márcio Vasques e Alexandre Zen. E você, você que tá aí ouvindo a gente, você também pode ser um pet padrinho. Você já sabia disso, não sabia? A partir de R$1, você já entra para esse grupinho seleto de pet padrinhos maravilhosos. E você me ajuda a manter o podcast no ar. E colaborando a partir de R$10 mensais, você vai entrar aqui pro hall dos padrinhos com o nome no programa. Considere apoiar o Pet Lady no Ar nesse novo ano. É muito importante para mim. E aí você também entra lá no nosso grupinho do Telegram. Agora, bora ouvir o papo que eu tive com o Andreoli? Andreoli, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer te receber, bater esse papo com você, trocar ideia, super gostoso. E eu quero te pedir para você se apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte, falar um pouco de quem é você, o que, que você faz, qual que é a sua área de estudo. Enfim, se apresenta no geral para o ouvinte.
Maravilha, Carol. O prazer é meu estar aqui falando com vocês. Meu nome é Andreoli Costa, né? Andreoli mesmo. É o meu nome, muita gente acha que é o sobrenome, né? Mas meu pai achou bonito e me batizou assim. Deve ser aí o único do mundo. Eu sou jornalista e pesquisador, especializado em folclore, cultura popular brasileira. Atualmente eu curso meu pós-doutorado estudando folclore lá na Universidade do Estado da Bahia, no programa de crítica cultural. Então eu tô aí nessa vida há alguns aninhos já. Desde 2008 eu trabalho e pesquiso com folclore, e desde 2015 eu criei o meu site, que é o Colecionador de Sacis, onde a partir de 2018 sai o meu podcast também, o Poranduba, em que eu misturo, né, é parte entrevista, é parte monólogo, depende do episódio, sempre falando sobre folclore das suas diversas maneiras. A Carol já esteve lá para falar de cachorros no folclore. Então fica a dica aí para você conhecer lá.
Qual que foi o episódio? Foi 108, né? Eu vou deixar linkado aqui também na descrição do episódio para o ouvinte ir lá ouvir, caso não tenha ouvido ainda. Foi muito legal esse episódio.
Muito legal. O pessoal ativou várias memórias.
É verdade. Eu acho que traz muita coisa de infância também, né? Muita lembrança quando a gente fala um pouco assim, de cultura popular, ainda mais relacionado a cachorro, né?
Uhum.
O animal que está no nosso dia a dia, assim, o tempo todo. E bom, eu convidei a Andreoli para vir aqui hoje para a gente falar justamente de animais e de folclore, de lendas populares, da cultura e tudo que tem a ver com animais. Eu fiz um episódio no Halloween, eu não vou lembrar o nome, mas foi no Halloween desse ano, vou deixar também pro ouvinte aqui, que eu falei justamente de lendas e contos que tem a ver com animais, mas sempre no sentido negativo, que tem a ver com morte, com azar, com coisa ruim. Ficou um episódio, no final das contas, muito engraçado, porque a gente foi meio que desconstruindo todos esses mitos, mas a gente viu também que tem muita coisa que envolve bicho, né? Que envolve os animais. E isso é uma coisa curiosa que eu já quero começar te perguntando isso. Você tem uma ideia de por que tem tanta lenda e tanto conto e folclore que envolve animal, Andreoli? Isso faz algum sentido culturalmente falando?
Claro, com certeza. Porque primeiro a gente tem que pensar, né? Fazendo essa introdução básica, folclore, para quem nunca juntou a palavra, né? Vem do inglês folklore, né? Folk significando povo, lore, conhecimento, cultura, enfim, por isso cultura popular. Isso vai dizer respeito sobre tudo aquilo que é identitário, tudo aquilo que é passado pela tradição e tudo aquilo que vai nos conectar com formas ancestrais de pensamento. Isso é interessantíssimo porque tudo pode fazer parte do folclore, inclusive tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Existe hoje folclores da internet, né? Quantas...
Seriam tipo as lendas urbanas,
tipo,
que a gente
isso.
aprende depois?
É, exatamente, como...
Olha, eu nunca pensei por esse lado.
Em duas coisas, né? Sim, os creepypastas da vida são lendas do ambiente virtual, e também o ambiente virtual é um grande veículo de compartilhamento dessas histórias. Então a gente às vezes pensa assim, tá morrendo, né? Folclore tá morrendo, ninguém mais fala disso. Aí você abre seu TikTok, abre suas histórias, o quanto de gente que tá lá ensinando simpatia, ensinando reza, ensinando, contando caos e imitando, assim, fazendo, eu sou uma tinta e não sei o quê. Gente, isso é um dos meus braços de estudo, né? Isso é folk comunicação. Então, para vocês verem como isso faz parte. E o animal, como faz parte da vida humana, em todos os aspectos, de pet ao que a gente come, a coisas que a gente usa, né? Inclusive, eu posso falar aqui mais tarde, Carol, já deixo a dica aí para você, de práticas de cura envolvendo animais, né?
Uau! Nossa, já gostei!
O clássico esfregar a bunda do gatinho filhote no olho para curar o terçol.
Gente, André, olha, eu te juro que eu nunca tinha ouvido falar isso e eu já estou assim...
Maravilhoso!
Sabe? Adorei isso, assim.
Então, nesse sentido, né, às vezes a gente pode até pensar assim, muita gente que escuta, né, ou que passa por esses conteúdos assim, de maneira muito superficial, pode acabar pensando, nossa, como o povo é ingênuo, né? Como é que eles criam esse tipo de pensamento?
Uhum.
Mas não tem nada de ingenuidade. Na verdade, gente, é uma lógica muito, muito peculiar.
Sim.
E que quando a gente entende a chave de leitura, tudo faz sentido.
Uhum.
Um básico, assim. é a ideia de que o semelhante cura o semelhante. Isso vocês já ouviram em homeopatia, né? Uhum. Mas isso é antiquíssimo e isso faz todo sentido dentro da lógica do folclore e a nossa relação com os animais, por exemplo. Por exemplo, do Sim. tipo, se eu estou com asma, eu vou comer carne de gato. Porque o gato, ele tem uma asma natural que é o ronron. Então, como ele ronrona muito, ronrona muito, ele tem a sua asma natural. Então, as pessoas de Portugal, né, em Portugal se falava isso, comer carne de gato para curar a asma, porque semelhante cura semelhante.
Entendi.
E o oposto também, né, que no, na ideia do folclore, que é, às vezes, a coincidência opositória também funciona. Isso é, aquilo que é imediatamente distante do que você precisa é o caminho da lógica. Lógica do imaginário.
Entendi. Isso me lembrou uma história que eu já ouvi uma vez de interior também, que para a criança aprender a nadar, ela tem que engolir um lambari vivo e ser jogada no rio automaticamente.
Exatamente.
Isso eu já ouvi e eu ficava assim, gente, assim, é tanto detalhe, sabe, numa coisa.
E pra criança falar, criança que não fala, você sabe como é que é, né?
Não, eu já tinha ouvido falar uma vez disso de beber água de chuva. É isso?
Água de chuva é bom, essa também, mas pensando nos animais, né, você pega o pintinho e faz ele piar na boca da criança. Por quê?
Ah, tá.
Né? Aí as duas lógicas, né? Primeiro a voz que tá saindo, o pintinho, né? É piando, ele tá representando essa voz. Uhum. E por ele ser um pintinho e você tá lidando com uma criança, né? Tem essa relação de semelhança aí dos dois pequenos.
É uma criancinha também, né? Também seria isso.
Exatamente.
Olha que curioso, eu demorei muito pra falar. Eu fui falar depois dos 2 anos e tanto. Eu vou perguntar pra minha mãe se ela fez alguma dessas coisas pra ajudar, sabe? Acho que até hoje ela se arrepende, Andreoli, que depois que eu comecei a falar também, não parei nunca mais, assim. Nunca mais fechei a matraca. Mas a gente conversou já, o Andreoli já fez essa introdução, falando um pouco, né, dessa relação. E o que eu quero trazer pra você, pra gente começar o nosso papo, justamente tem a ver com a cultura popular. E com essas lendas e contos. Por exemplo, quando eu pesquisei sobre as lendas, entre 1 milhão de aspas, ruins e negativas que tem a ver com animais, a figura da coruja aparece o tempo todo, Andreoli, toda hora, que a coruja anuncia morte, que a coruja traz azar, que se uma coruja sobrevoa uma casa, significa que a pessoa vai morrer, e pra não morrer tem que fazer tal coisa. Você já ouviu muitas dessas histórias envolvendo corujas, especialmente?
Sim, com certeza. As corujas, vejam bem, né? A gente pode pensar pelo próprio hábito delas, né? As corujas, elas ficam habitando os buracos, né? Aqueles espaços em que elas conseguem se encaixar. Então, você vai encontrar muito coruja em lugares lúgubres,
Sim.
né? Você vai encontrar elas em cemitério, você vai encontrar elas em capelas funerárias, é naquela igrejinha que fica ali.
E são animais de hábitos noturnos, né? Elas já são...
De
elas vão realmente
noturnos.
Viver durante o dia.
E o que que isso nos leva, né? Uma coisa extremamente interessante no folclore sobre corujas, é que, especialmente no Ceará, tem uma tradição que ensina, né, que se você vê uma rasga mortalha, uma suindara passando, né, e cantando, né, que é uma ave que eles vão entender que tem mau agouro, que traz mau agouro, você grita "Vivos noivos!" Que
Eu vi justamente essa, achei super curiosa.
E aí, pensa assim, né, bom, a capela é onde você faz a sua missa do sétimo dia, onde vai ter aquela lugubridade toda, mas também é onde começa a vida do casal, né? Então, vivos noivos, você tá indo contra esse aspecto negativo que, né, na cultura tradicional, a coruja estaria trazendo ali, passando, perpassando pela igreja. Então, vejam, né, muito aquilo que eu falei no começo, é oposição ou é a proximidade.
E acho curioso, porque a coruja, na verdade, é um animal muito bom, assim, em termos de... Quer dizer, bom, ouvinte, entenda, todo animal é muito bom, não tô dizendo que existe um animal ruim. Mas a coruja, ela não é um animal que oferece risco para os humanos, ela não é um animal predador de humanos, pelo amor de Deus. E ela é um animal que tem uma importância biológica enorme ali pro ecossistema, né? Ela caça, é um animal que tem uma razão de existir. E eu acho realmente curioso o fato dela ter se tornado... um símbolo de um problema Assim, ao mesmo tempo que para algumas culturas a coruja tem esse simbolismo da sabedoria, da inteligência, tem a ver com um professor.
Uhum.
E eu acho realmente curioso as pessoas relacionarem a coruja a um mau agouro, a uma coisa negativa, assim. É, na minha visão, são animais fascinantes.
Eu acho que pode ser, eu acho que pode muito bem ser uma coisa portuguesa. Porque eu já vi histórias de que bruxas têm cara de coruja, assim, tem, elas assumem feições de coruja.
Ah!
É, e essas bruxas, elas chegam no nosso folclore, claro, né? Por tradição lusitana. Então, teria, muito provavelmente, essas coisas, assim, tem um fundinho ali da colonização.
Bom, faz sentido, né? É uma influência cultural enorme de toda forma, né?
Isso me lembra que quando eu morei em Florianópolis, né? Que eu vi, em algumas casas mais antigas, tinha muito sapo de pedra.
Uhum.
Eu achei só curioso. Curioso, levemente curioso. Até que alguém me falou, né, que era tradição antigamente se ter, porque Florianópolis, né, de tradição açoriana, da Ilha dos Açores de Portugal, o sapo era usado, né, a estátua de sapo era usada para afastar a bruxa. O que sempre me deixou instigado, assim, porque nos filmes a gente vê, né, filme hollywoodiano, né, a bruxa, que sapinho, e ha-ha-ha, e não sei o que.
Exatamente,
Mas o sapo tá ali afastando.
É, por que que o sapo afastaria uma bruxa, né? É curioso também entender isso. E aí já me leva uma outra questão, que muita gente chama aquelas borboletas pretas de bruxas. E há essa lenda de que é, na verdade, uma bruxa.
Mariposa, né? Com aquelas peludas.
Aquelas que são mais feias, né? Mais assustadoras, grandonas e tudo. E eu fico pensando nisso também, né? Se tem a ver com isso, de imaginar que é uma bruxa transformada num inseto, numa coisa assim.
Ah, pode... Aí, ó, agora você construiu um raciocínio muito bom, porque é possível, né? O sapo come a mariposa.
Exatamente. E aí elas ficam com medo daquela casa e não se aproximam, justamente porque tem um sapo que seria um predador, né?
É uma boa.
Pode ser alguma coisa nesse sentido.
Porque realmente tem isso, essa da transformação da borboleta, né? E a bruxa em especial, é bem diferente, né? Como a nossa bruxa também é lusitana,
uhum.
Ela vem de maldição, a maldição da sétima filha. Então, a sétima filha, mulher depois de sete mulheres, se ela não é batizada pela primeira, ela vira bruxa, da mesma forma que o seu oposto imediato, né? A bruxa é o arquétipo feminino ao seu extremo, o masculino seria o lobisomem.
Uhum.
E aí... que é o sétimo filho, o homem, depois de outros seis homens. E essa bruxa, ela quando, das noites de quinta para sexta-feira, ela se transforma, né? Então, é uma mulher normal que, a partir da adolescência, ela vai e se transforma, às vezes em bicho, às vezes em pato, às vezes em coruja, às vezes em mariposa, e às vezes só numa mulher, assim, bem deformada, que, né, consegue, usando seus expedientes bruxólicos lá de voar em vassoura e tudo mais... Ela invade a casa das pessoas procurando bebês recém-nascidos e ali, né, ela suga um pouquinho do sangue do bebê e causa nele uma anemia.
Entendi.
Então, se o bebê tá doente em casa, talvez seja uma bruxa, talvez seja a famosa cobra que mama... que coloca o rabinho na boca do bebê pra ele não chorar e suga o leite da teta da mãe enquanto ela amamenta.
Eu já ouvi falar disso também, desse lance da cobra. Agora, essa história, você tem ideia de onde que vem, André? Olha, a história da cobra?
É engraçado, né? Porque as pessoas... Eu sempre ouvi como sendo a cobra caninana. Caninana era a cobra que mama. E a caninana, ela é uma cobra que ela não é peçonhenta.
Uhum.
Até lembro de um vídeo que viralizou um tempo atrás, que era assim, essa aqui é a caninana, a cobra do bem. Aí o cara mexendo na cobra e joga ela pra cima e pra baixo. E é uma cobra bem pacata. Então, muito provavelmente, né, por essa manhosidade dela, uhum, aí, né, já que ela não causava mal nenhum, ela tava muito próxima ao seio familiar, essas coisas foram sendo construídas. O que me lembra que tinha um pássaro, não lembro qual agora, mas na gringa, né, nos gregos já tinha isso e a gente ainda encontra isso em alguns países da Europa, quem suga o leite, não mais da mãe, mas da vaca, é um passarinho. Não sei nem se não é uma coruja.
Gente!
É que a tradição dizia que tinha sempre esses pássaros ali, né, na volta dos currais, e aí se a vaca não tava dando de leite direito, o pessoal falava que é porque aquele passarinho tava lá sugando o leite da vaca.
O que eu acho muito engraçado, porque nem passarinho e nem cobra são animais mamíferos, viu, gente? Eles não mamam. O que eu acho, tipo assim, biologicamente, é uma lenda que não faz muito sentido. Mas é lenda, né? Vamos entender por esse lado, assim. Mas é engraçado imaginar um passarinho tomando leite da vaca, realmente.
E tem um filme que chama Tapete Vermelho, que é com o Matheus Nachtergaele, e a Gorete Milagre, que fez a Filomena, né?
Uhum.
E a Filó, ela acaba descobrindo que tem uma cobra que mama, né, aparecendo pra sugar o leite da teta da mãe, enviado por uma bruxa.
Uhum.
E essa é uma cena que eu sempre mostro nos meus cursos, assim, né? E muita gente fica transtornada, assim, as mulheres especialmente, né? Porque é uma cena muito desagradável da cobrinha vindo bem no peito da mãe, assim, e ela fica...
Nossa, que agonia, nossa.
E aquilo, muitos alunos minhas falam assim, ai meu Deus, que horror.
Que agonia. É, realmente parece tipo um extremamente desconfortável, né? Coisa muito estranha.
É muito bom.
Ainda sobre mal-agouro, né? O que, que isso tem a ver com os bichinhos? O gato preto relacionado ao azar. Isso não é nacional. Essa é uma lenda gringa, né?
Uhum.
E a gente importou isso?
Então, isso aí... Eu não tenho o lastro, né, da onde que vem exatamente a história do gato preto, mas o gato, ele tem todo esse imaginário que percorre ele, né, de alguém que tem conexão fácil com os espíritos.
Sim.
E se ele tem conexão fácil com os espíritos, ele, às vezes, é entendido como uma porta
pro além,
para esses espíritos, né, para essas coisas sobrenaturais. Então, essa ideia de ser alguém que percorre esses dois umbrais, né, ele acaba ficando mal visto. E é uma pena, assim, porque eu tinha a impressão que já era uma coisa ultrapassada.
Não é.
Mas acompanhando... acompanhando esses grupos de doação de animal, né, assim, quem se preocupa mesmo, evita doar os gatinhos pretos em datas específicas, porque, né, primeiro que eles podem ser... maltratados, e segundo, porque eles são mal vistos, então as pessoas às vezes podem cometer, né, violências ali com o bichinho só porque ele é preto.
Sim, infelizmente, Andreoli, infelizmente, porque gato preto é tão maravilhoso como qualquer outro gato, assim, um animal incrível, de qualquer cor, né, eles são maravilhosos. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando, não sei se tem a ver, tá, justamente com a Inquisição, que os gatos também eram perseguidos e eram mortos porque eles representavam, enfim, tudo isso que você falou, né, um misticismo. Tinha a ver... O gato, ele tem umas questões que incomodavam, né, as pessoas, do tipo... O gato sumia, desaparecia por 3 dias, voltava, aparecia, ninguém sabia onde o gato tava. Você bate a luz no olho do gato, reflete, aquilo era visto como um misticismo muito grande, né, do que é isso, bruxaria.
Uhum.
Então tinha muito a ver com isso também, sabe? Então acho que o gato preto, coitado, ele infelizmente ainda carrega...
Pagou o pato.
Ainda carrega essa lenda que não tem nada a ver com nada, viu, gente? E uma outra coisa que a gente...
Pois é, eu tenho o meu...
Você tem um...
Tenho o meu gatinho preto aqui, foi o primeiro, meu primeiro gato.
Ai, que delícia!
É o Bri. E ele tá aqui agora.
É Bri igual o queijo?
Igual o queijo, porque a gente comprou no dia que ele chegou em casa, e aí a gente ficou a semana inteira ali pensando no nome. Ah, a gente gostando de Bri, então vai ser o Bri.
Ai, que delícia! É uma ótima escolha de nome. Adorei. E gatos pretos são incríveis. Eu nunca conheci nenhum que eu não gostasse. Eles são muito bons mesmo. A gente tava conversando um pouco em off, antes da gravação, sobre a Joaninha. Você sabe de onde que veio isso? Que
Nossa.
Joaninha é sorte?
Poxa, quando você me falou isso, eu falei, como é que eu nunca fui atrás? Porque a minha namorada, ela vive falando disso, né?
É, que Joaninha é sorte.
Da Joaninha. Ah, não. É que ela... Sorte, não mata. É diferente de quando vem aqui uma Maria fedida ou uma fede, né? Que a gente não quer matar porque ela é podre. A gente não quer matar a Joaninha porque ela traz bonança, né? Não sei de onde que vem, mas eu já anotei aqui pra ir atrás porque é muito legal mesmo. Realmente é um bom presságio.
Pois é, eu achei curioso. Se o ouvinte souber ou tiver alguma teoria e quiser compartilhar, é só mandar também. Mas eu achei super curioso, assim. Não sei também de onde que vem. E aí, Andreoli, tem umas outras relações aqui com o animal que eu sempre achei curiosa, que tem a ver com religião católica. Você professa alguma religião hoje? Você tem alguma?
Eu sou do catolicismo popular, né? Eu fiz todo aquele negócio de crisma, por influência da minha mãe. E depois eu fui me aproximando muito mais do folclore, né? E fui me aproximando muito mais da ideia dos santos. Os santos são incríveis.
Sim.
Eu adoro as devoções em santos, eu adoro as histórias, né? Inclusive, a palavra lenda, ela deve muito às narrativas dos santos, né? Porque se contavam as legendas para passar as histórias dos santos, né? No período medieval.
Ah, que legal!
Então, você falava de lenda, não falava como sinônimo de mentira, como às vezes as pessoas usam hoje, ou como uma mera historinha. Era como uma história sagrada.
Uhum.
Né? Então, aquela é a lenda dourada dos santos.
Tinha a ver com uma história oral mesmo, né?
Uma história oral, de ler, vem de ler, né? Tem os radicais muito próximos ali de ler, leitura.
Que legal!
Aí vem a legenda.
Eu tô numa categoria que eu considero muito curiosa, que eu acho que muitos brasileiros se encaixam, né? Eu me considero muito adepta do ateísmo, porém, eu tenho um santo de devoção. Não faz o menor sentido, mas na minha cabeça funciona, sabe? Eu sou devota de São Francisco, que é justamente o protetor dos animais.
Ah, claro.
Mas eu trouxe pra gente falar um pouco da religião católica, porque, surpreendentemente, aparecem animais também. Por exemplo, a serpente. Serpente representa o mal. A serpente representa, né, o negativo.
Uhum.
Isso é comum também no popular, em outros contos, em outras lendas?
Ótima dúvida, assim. Porque, às vezes, as pessoas costumam pensar, assim, na ideia de um dicionário de mito.
Uhum.
Então, assim, serpente, é algo negativo. Não dá pra gente pensar assim, a gente tem que pensar no contexto da cultura.
Entendi.
Porque existem povos que vão entender a serpente como sendo símbolo de renovação, já que ela é aquele animal que troca de pele, né?
Uhum.
Então, as próprias culturas astecas, elas não tratavam a serpente como a tentação, como o veneno, né, como aquele que está próximo ali pode te pegar. É claro que a serpente sempre inquietou o ser humano, né, já que, pensem no que é um fervilhar de serpente, né, aquelas várias serpentes todas juntas ali, aquilo mexe com qualquer um. Né?
Sim. Assim,
aquilo vai para o âmago, né, dos seus grandes terrores, né, os terrores do movimento, do caos, das trevas, enfim, está tudo ali nesse animal. Só que cada cultura vai interpretar isso de um jeito. Então, sim, como sinônimo de demônio, como de traição, de veneno, é possível, mas também renovação, mas também pensem na serpente que morde o próprio rabo, né, esse símbolo do Ouroboros aí tão conhecido.
É verdade, também tem isso.
Então, temos muitas possibilidades. E entre os povos indígenas, no Brasil, é muito comum a serpente como uma relação de contiguidade dos rios. Então você fala que o rio é uma grande serpente.
Uau.
O Amazonas é a cobra grande. E os seus afluentes são outras cobras ali que vão abrindo esse caminho pela mata. E conforme ela se mexe, ela pode derrubar ali barrancos. E outros afluentes vão surgindo, vão desaparecendo pelo próprio movimento da cobra.
Nossa, eu nunca tinha pensado assim. Muito legal. Muito interessante essa concepção dos rios enquanto serpente. Né? Muito rico isso, muito legal.
E olha aqui, e vamos ver assim, convido aí os ouvintes que são de Maranhão, do Pará, Bonito, Mato Grosso do Sul, enfim, temos várias cidades aí, Parintins, ouvi dizer também, muitas cidades pelo Brasil que têm serpentes enterradas, gigantescas, né, enterradas embaixo da terra. Muitas vezes a ideia é assim, a serpente é tão gigante que a sua cabeça tá na igreja matriz e o seu rabo tá, aí coloca em outro lugar,
uhum.
Pode ser a prefeitura, pode ser o bumbódromo, pode ser, sabe? Então é um bicho tão gigante.
Tá distante, né? Assim, tá bem distante.
Quando ela acordar, vai destruir a cidade.
Uau!
Isso aí é, assim, muito comum no Brasil. E eu adoro essa ideia, né, de que ela tá com relação com a igreja. Então, parece que a igreja tá contendo, mas ao mesmo tempo,
uhum,
né, parece que ela só existe por causa da igreja. Então é aquele coincidência opositória que eu falei do começo, né? Tá tudo muito forte.
Eu penso também, Androli, que pode ter alguma coisa atávica no ser humano, do sentido da evolução mesmo, de ter um medo da serpente, um medo das cobras. É, fico pensando no homem, né, no começo, na pré-história, tentando sobreviver e, enfim, por exemplo, sendo atacado por uma cobra. E a gente traz isso, talvez, no nosso DNA, desse medo de um animal que pode realmente nos matar de alguma forma, e isso vai ganhando esse contorno desse... da gente justamente colocar num lugar de maldade, né, de negatividade, um animal que tem um instinto diferente do nosso. Acho que pode ter um pouco a ver com isso também. O tipo, assim, a serpente representa o mal porque a serpente é peçonhenta, né? Algumas delas. E pode, sim, te matar. Enfim, imagino que pode ter isso, assim.
É muito possível. Só que aí a gente vai naquela lógica do começo lá, quando você falou, mas a coruja não faz mal pra ninguém. Então, assim, tem animais...
É verdade. E também vai nesse lugar, né?
Então, tem... às vezes a explicação, ela é mais funcional, assim, né? Tipo, ah, é claro, esse bicho pode te machucar. Então a gente conta histórias para evitar que a gente se aproxime dele. Mas muitas vezes também tem outras funções simbólicas que estão envolvidas ali, né? Seja no grito dele, na forma como ele se mexe, na forma como ele morre. Né? Tudo isso vai afetando a gente de outras formas. A forma que a serpente se mexe é bizonhíssima.
É intrigante pra gente, né? Assim, a gente não entende como que aquele animal consegue se mexer se ele não tem... Tipo, pata, não tem como, né? Só com o corpo. É realmente intrigante. Acho que pro ser humano fica nesse questionamento, assim. Bom, outro animal que aparece no catolicismo é o cordeiro. Ele é o animal visto como puro e que o seu sacrifício vai limpar o pecado dos homens. O que tem a ver, nas suas pesquisas de folclore, o sacrifício animal com a purificação de pecados? Isso aparece outras vezes? Ou isso é uma coisa... Como que é isso?
O sangue, né? Normalmente o sangue, ele é o redentor. Então, você paga coisas com sangue para acabar com maldições. Você tira sangue da mula sem cabeça para fazer ela retornar à forma humana. Você tira sangue do lobisomem para fazer com que ele não precise mais se transformar. Então o sangue é sempre um redentor.
Entendi.
E aí a gente pode pensar em tudo, né? O sangue é a nossa vida, né? Então você tirar sangue, você simbolicamente acabou com uma vida, só que aí o bicho ainda está vivo, então, né, ele renasceu ao invés de morrer. E o cordeiro, claro, né? Muita gente aí que é do interior sabe, né? É um animalzinho que ele não grita, né? Se você passar a navalha nele. Então ele morre em silêncio. Então ele tem toda essa questão aí de paz, de martírio, que era uma coisa muito forte no catolicismo, especialmente no começo, né?
Do sofrimento mesmo, né?
Sofrimento, os santos são todos martirizados lá nas legendas douradas, né, que eu mencionei, né? A maioria dos santos são mártires que morreram, assim, torturados bizonhamente e estoicos, sem sofrer como o cordeirinho. Então é muito dessa relação. Além de ser, claro, né, esses animais que estão junto com o rebanho. Se a gente está falando do pastor, aquele que guia, né, o cordeiro e os animais de rebanho, eles vão estar sempre ali nas metáforas mesmo. Né, não vai ter muito como fugir delas.
Faz sentido. Faz sentido aí. Nunca tinha pensado nesse sentido do rebanho mesmo, né? Mas é a metáfora de um pastor guiando o seu rebanho de cordeiros de inocentes e puros. Enfim,
isso.
Pra alguma situação. Faz todo sentido. E um outro animal, por fim, que aparece também, é a pomba branca. E essa eu tenho muita curiosidade, assim. Em que momento que a gente passou a achar que o Espírito Santo é representado por uma pomba branca?
Nossa, aí eu não vou saber, né? Porque a gente sabe que Espírito Santo, língua de fogo, e aí daqui a pouco pomba, e como é que uma coisa, a língua de fogo vira pomba, não sei.
Não, e assim, e um outro questionamento que eu faço justamente é sobre a pomba branca, e aí eu não sei se você tem alguma ideia sobre isso, por que que a pomba branca é símbolo de paz? Por exemplo, abertura de algum evento esportivo, as pessoas soltam pombas brancas. O que isso significa, assim, em termos simbólicos, com a pomba branca? Eu pergunto assim, honestamente, eu nunca entendi qual que é a relação da coisa com a outra, sabe?
Não sei dizer também. Eu sei que a pomba, a gente pode lembrar, né, que ela era aquele animal que se soltava na época dos descobrimentos, e quando ela voltava com o raminho, ela tinha encontrado terra fresca, né? Então, é um animal que tá sempre junto ali também, enquanto um mensageiro, enquanto aquele que vai e volta, né, que traz que permite a comunicação, então tudo aquilo que permite a comunicação está muito próximo.
Uhum.
É alguém que mostra as descobertas, então é aquilo que vai trazer benesses do futuro pra gente, né? Tô ali há meses no mar, perdido, e aí daqui a pouco...
Procurando a terra, né? E vem a pomba.
E aí a pomba mostra pra gente a terra prometida. Então, ela, historicamente, ela está sempre nos acompanhando e não é difícil pensar que ela nos inspirou a muitas coisas.
Bom, faz sentido.
Agora, dessa relação direta com o Espírito Santo, eu acho que precisava de uma leitura mais específica.
Pois é.
É interessante.
Se o ouvinte souber ou tiver algum palpite e quiser compartilhar, essa é uma curiosidade real que eu tenho. É, já me afastei há muito tempo do catolicismo, então eu não sei, né? Mas, pô, o que tem a ver Espírito Santo com pomba branca? Mas eu fico extremamente curiosa, hein, ouvinte? Se você souber, quiser compartilhar, é só entrar em contato comigo. E agora, vamos partir para a sua área, Andreoli. Agora, quero testar seus conhecimentos.
Vamos lá.
Porque eu confesso pra você que eu estudei folclore há muito tempo, na escola, né? Há muito, muito tempo. E tem algumas lendas que eu não só não me lembro, como eu acho que eu confundo uma lenda com a outra. Então eu separei...
Ah,
eu separei algumas coisas aqui pra conversar com o Andreoli, pessoal. Justamente sobre folclore brasileiro e o que, que tem a ver com os animais, né? Nesse sentido. E o primeiro que eu quero trazer aqui pra gente conversar é um que você já citou, que é a mula sem cabeça. Eu me lembro de algumas coisas da mula sem cabeça que eu não sei se é realmente a lenda da mula sem cabeça, mas eu me lembro que tinha a ver com uma mulher que tinha relações com um padre ou algo nesse sentido, e então ela era amaldiçoada e se tornava uma mula sem cabeça que vagava pela floresta soltando fogo do buraco da cabeça. Na verdade, eles falavam fogo das ventas, o que também é curioso, porque se ela não tem cabeça, ela não tem venta. Mas eu sempre imaginei aquela mula sem cabeça do Maurício de Souza, né? Que tem só o fogo saindo pelo buraco. O que, que é a mula sem cabeça, Andreoli?
Ótimo. Você lembrou muito bem, porque eu já lembro de uma vez em sala de aula que eu perguntei, né, quem podia me explicar sobre a mula sem cabeça, e o aluno falou que era uma mula que vivia na floresta. Grande...
Grande explicação. Né?
Então, se lembra muito bem, né? É uma mulher... O mito da mula sem cabeça é a narrativa de uma mulher amaldiçoada por ter cometido a violação de um interdito. E esse interdito é um interdito religioso social.
Uhum.
E que muitas vezes se fala mesmo dessa violação de relacionar-se com um homem da igreja, né?
Uhum.
Com um padre. Mas quando eu fui estudar sobre esse mito, eu vi que, especialmente no começo do século XX, ainda se falava de outras derivações do padre, né, do pater latino, que aí vai ser a mulher que tem relação com o pai, com o compadre, com o padrinho, né, e, claro, com o padre da igreja.
Uhum.
E aí isso ajuda a gente a entender, né? Opa, peraí, se uma mulher tem relação com o pai, ela teve relação com o pai ou ela foi abusada pelo... Provavelmente esse segundo...
Né?
Essa segunda possibilidade.
Já estamos vendo que é um mito opressor, né, Andreoli? Um mito que...
Pois é, a mulher, ainda assim, é aquela que se transforma em mula, né? Que se transforma, então, em monstro. E o que, que é essa ideia da mula? Por que mula, né? Bom, porque ela era o animal do clero. Em algumas regiões, inclusive, mula sem cabeça era chamada de burrinha do padre. Então, já dava essa relação de proximidade. Então, os padres andavam muito, né, com mulas e carregavam mulas para cima e para baixo. Então, quando você queria pejorativamente falar que alguém estava ali muito próximo do padre, ela era a burrinha do padre. E aí, depois, né? Isso vai ser a mula.
Entendi.
E ela é sem cabeça porque ela simbolicamente abriu mão da razão, cabeça, para se entregar a pecados do corpo. Então, por isso, ela é sem cabeça. E ela queima. E quem olha... A primeira vez que eu li sobre isso, achei bem marcante, né? Porque dizem que ela não zurra, ela chora. E aí, se você coloca o som de uma mula... Né? Procura no YouTube, né? O som de uma mula. Ela não faz o inhó do burri.
Uhum.
Ela faz um barulho bizonho... Que parece um choro mesmo, parece um lamúrio.
Inclusive, editor, vamos colocar um barulhinho de mula aqui pro pessoal ouvir.
E isso, então a gente tem ali uma relação do animal, né, que faz um barulho de choro, com a mulher que é da penitência, com essa culpa que a sociedade coloca sobre a mulher, uhum. que ela queima então com o fogo do inferno, de dentro para fora, ela tá sempre sofrendo, ela tá penando, né, por um pecado que a sociedade colocou sobre ela, mas, por exemplo, o pai, o padre com o padre, padrinho, e nenhum desses é amaldiçoado. Nenhum desses se transforma em monstro.
Claro que não, ele é homem, por que que ele vai ser amaldiçoado, né? Ai, ai, ai.
Exatamente. Então ele é um mito muito denso e que eu gosto sempre de levar para as escolas, especialmente aí dos anos mais avançados, né, nono ano para cima, para a gente poder discutir isso, né? Mula sem cabeça e machismo. Será que a gente não... será que isso está tão distante da nossa vida assim, né?
Bom questionamento.
Será que isso não tem relação nenhuma? Será que é uma mula que finalmente fica só lá na floresta? Ou a gente pode aprender alguma coisa com essa discussão?
Bom questionamento. E como que desfaz essa maldição? Tem jeito?
Isso, dois jeitos, né? Um, você tira sangue dela, como eu falei no começo.
Uhum.
Ou você tira o freio que tá ali na cabeça pegando fogo dela. E eu gosto muito desse segundo jeito, simbolicamente, porque tirar o freio é devolver a liberdade.
Sim.
Então, se a mula é um mito que se transformou uma maldição imposta por por um peso, né, social, religioso, você tirar esse freio dela, então você libertá-la, é tirar essa maldição.
Perfeito.
É um mito muito completo, assim. Ele fala, ele de início ao fim, ele tá extremamente coerente na sua proposta,
uhum.
né? De ser um mito, por um lado, muito misógino, e por outro, oferecendo um caminho de libertação, que é a gente entendendo como que as mulheres não se transformem mais em mulas sem cabeça.
Sim, sim. Maravilhoso. Eu realmente não sabia como é que resolvia a maldição, como que acabava com isso, sabe? Mas muito legal. Adorei. Já gostei muito da mula sem cabeça. Realmente, igual você falou, é um mito que tem começo, meio e fim, né? Tem tudo, assim.
Sim.
É bem legal mesmo. Agora vamos pra outro, que é um outro animal que eu acho que também tem a ver com mulher. Você vai me elucidar, que é o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, você me corrige, Andreoli, se eu estiver errado, mas é um boto que se transformava em homem, ia para cidades, para as festas, e ele se envolvia com as moças, engravidava as moças e depois voltava para o rio e nunca mais aparecia. E era um boto justamente porque ele usava um chapéu, né, tampando o buraquinho da respiração dele na cabeça. E o que eu aprendi é que isso justificava as gravidezes sem explicação das mulheres, das moças. O que que é o boto cor-de-rosa?
É isso mesmo, o boto. É interessante que os primeiros relatos de boto que se transforma em ser humano, porque, claro, boto é um animal,
uhum.
então a gente via boto aqui desde sempre.
Mas ele é um animal do norte, né? Ele fica
do
norte do país.
Na verdade, assim, vou até colocar assim, existem 3-4 tipos de boto no país.
Uhum.
Aqui no sul, por exemplo, a gente tem boto também, só que é um boto diferente, é o boto cinza, ele parece mais um golfinho, ele tem um narizinho pequeno, não tem nada a ver com esse que é o nosso querido boto vermelho ou boto cor-de-rosa.
Uhum.
O pessoal lá do norte gosta mais de chamar ele de boto vermelho. E é o boto vermelho único que se transforma em ser humano. E por que que eu falo ser humano e não em homem? Porque os primeiros relatos de boto transmorfo, né, que datam ali do início do século XVIII, eles falam de um boto que se transformava em mulher.
Ah, era tipo a Yara, só que uma bota.
Exatamente, só que uma bota.
Entendi.
E aí, com o tempo, né, isso vai se transformando. Hoje a gente encontra ainda algumas histórias de boto que tem ali, vamos dizer assim, um gênero fluido.
Uhum.
Mas se consolida uma história de um boto que se transforma em ser humano.
Entendi.
E o que tem de interessantíssimo na figura do boto, e a gente pode retomar, inclusive, na figura do golfinho. O golfinho já era um animal consagrado a Afrodite, né, deusa do amor, na Grécia. Por quê? Porque pelos mesmos motivos do nosso golfinho, do nosso boto. Então, assim, olha pra carinha dele. Ele tem ali aquela cabeça, né, lisa, redonda, com um buraco da onde ele ejeta, né, água, como todo cetáceo faz.
Uhum.
Isso é o que a gente chama de uma relação de homologia, isso é uma proximidade imagética imediata com a glande do pênis e ejaculação.
Sim.
Então, já é um animal que está sendo ligado ali. A gente bateu o olho e a gente pensa nisso.
Uhum.
Então, por isso, ele se forma no imaginário como um animal ligado à sexualidade.
Sim.
O boto e o golfinho, eles também, eles nadam, né? Eles têm vários movimentos de natatórios, mas quando eles estão acompanhando as embarcações, né, em superfície, é muito comum que você veja eles nadando, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, imitando uma... imitando não, mas fazendo a gente lembrar da rítmica,
uhum,
da cópula.
Sim.
Né? Então, é um bicho que o tempo todo tá ali, vocês já devem ter visto também vídeo de golfinho tarado.
Sim.
Em cima de tratador e tudo mais. Então, golfinho, boto, a mesma coisa, né? A gente tem essa mesma relação com o boto. Então, por isso que eu sempre gosto de apontar para as pessoas. Muita gente diz assim, inventaram o mito do boto para mascarar a gravidez. Mas se fosse só questão de invenção, por que o boto? Por que que não poderia ser, sei lá, o cachorro que tá ali, né? Do lado da sua... Tá na sua casa, tá dentro da sua casa, às vezes dorme na sua cama.
Uhum.
Por que que você não fala que é o cachorro que te engravidou a sua esposa e não você? Você fala que é o boto...
A sua filha adolescente.
Isso. Você fala que é o boto porque ele é um animal que tudo nele tá evocando essa sexualidade e a gente constrói histórias a partir. Então não é assim, simplesmente.
Tem essa imagética relacionada justamente à vivência sexual, né?
E ele é tão forte que uma das histórias que eu mais gosto de boto diz que ele é capaz de engravidar uma mulher, mesmo na forma de bicho, se ele olhar para a mulher enquanto ela estiver menstruada. Então, assim, a mulher está menstruada, né? Então, você...
Mas na menstruação?
Durante a menstruação, ela tem que ficar recolhida em casa, porque se ela sai e olha para um boto e eles cruzam o olhinho, né? Ela vai engravidar só de ter olhado para o boto.
Gente, que tudo! Nossa!
E é demais porque tem que ser no período da gravidez, né? Então, como eu disse, né? Os opostos, afastamento.
Muito curioso.
Às vezes é justamente no oposto que a coisa...
E isso já faz aquela interseção com os mitos e histórias do período menstrual, né? Que tinha muita história que as vós contavam para as meninas. Ah, você não pode lavar o cabelo, você não pode sair de casa, você não pode descer a escada. Tinha umas coisas assim que, caraca, da onde vem isso, sabe?
Você sabe o que é uma mandruvá?
Sei, é aquela lagartinha, né? Na casa da minha mãe tem um tanto daquela. Não.
É uma lagartaça. E aí, tem a história, né? Que se você é uma pessoa que está menstruada, cuidado pra não passar por cima, né? De uma mãe, de uma mandruvá, ou os vários outros nomes dela, porque ela sente, ela é atraída pelo cheiro da menstruação e ela vai entrar dentro de você e vai te engravidar. De várias mandruvás. Então, cuidado.
Ai, pelo amor de Deus, Andrioli, que coisa horrorosa. É pior do que o boto. Muito pior, porque o boto ainda vai te engravidar de um bebê humano, eu imagino, né?
Essa aí, depois vocês vão lá no meu podcast, escutam o episódio 25 com a parteira, que é uma parteira patachola da Bahia, que é a Jassanã, e ela dá esses conselhos lá de evitar a lagarta sinistra.
Gente, que tudo! Eu vou até colocar no... aqui no post do episódio pro pessoal procurar. Adorei! bom, o boto já sacamos qual é do boto. Agora vamos pra uma outra lenda, um outro mito do folclore, que esse eu não sei nada, André. Olha, você vai ter que me explicar tudo, que é o boi tatá. Que a primeira coisa é a gente ficar chocado que não é um boi, né? Porque a gente sabe que existem várias lendas de boi, mas o boi tatá não é um boi. O boi tatá é uma cobra gigantesca, não é?
Exatamente. E é bem interessante, né? Porque, vamos colocar assim, ele é e não é um boi. Porque tem alguns lugares, né, que especialmente na região ali de Florianópolis, né, onde já houve registro de boitatá boi, tanto que você encontra estátuas ali de boitatá na forma de boi, em homenagem aos relatos feitos pelo Franklin Cascais. E no interior de São Paulo, algumas comunidades que são ribeirinhas, né?
Uhum.
Grande influência portuguesa, as pessoas falavam boitatá, e eles projetavam boi ali e eles começaram a contar a história de um boi gigante com um chifre pegando fogo.
Gente, que coisa legal, porque, só fazer um comentário, eu já cheguei muito tempo, mas na minha infância, a confundir o boitatá com o boi bumbá, com o bumba meu boi do norte. E aí agora eu tô vendo que pode ter uma interseção realmente, porque o boi do boi bumbá é um boi mesmo.
É um boi animal, é.
Eu falo, gente, é mais do que eu imaginava, mas continua, Andréoli.
Mas, né, quando... se faz um dos mitos, um dos primeiros registrados, né, em 1560, é o primeiro registro dele, do Curupira, do Anhangá e do Ipupiara, não da Yara Ipupiara, né, que é a sua antecessora.
Uhum.
E se falava, então, de um boi, né, que é em tupi-guarani, que é serpente, cobra, e tatá, que é fogo. Então, aí você faz a composição de um boi tatá, cobra de fogo, ou, né, como é na oralidade, não é nada escrito, as pessoas escreviam o que elas ouviam, né, os cronistas jesuítas, tinha gente que grafava também pai tatá, em vez de boi tatá, pai tatá, significava coisa de fogo.
Ah, tá.
Então dava uma possibilidade, né, de você imaginar uma grande variedade de possibilidades, né?
Uhum.
Que se é uma coisa de fogo...
Isso no tupi.
Isso.
Uhum.
No tupi. Porque se é uma coisa de fogo, pode ser tanto um tronco, né? Então tem histórias aí de... O pessoal fala boitatá, mas é um tronco gigante pegando fogo que cai. E é nosso clássico, a serpente, a boitatá. Que no Sudeste ela não tem uma narrativa, ela é só um grande espírito mesmo, né? Que... ataca as pessoas que estão na mata, às vezes porque essas pessoas estão causando incêndio, às vezes não por isso, realmente é um espírito assim que é meio errático.
Uhum.
Mas no Rio Grande do Sul tem uma história muito famosa de boitatá, que seria uma cobra que sobreviveu ao dilúvio. Aí você pode pensar que é o dilúvio da Bíblia ou qualquer outro dilúvio das mitologias possíveis, e ela comeu só os olhinhos dos bichos que já tinham morrido. Então a cobra grande sobreviveu e ela ia sugando os olhos dos outros animais que estavam ali boiando depois do dilúvio. E como dentro do olhinho de cada uma tinha um pouco da fagulha da sua alma, ela comeu tantas fagulhas que ela pegou fogo de dentro para fora e aí ela vira uma cobra. E aqui se fala isso, né? Que ela é uma cobra, tipo um fogo fato, né? Então ela é uma cobra que queima com um fogo azul, um fogo pálido. Não é aquele fogo, né? Aquele fogo da sua churrasqueira, não.
Não.
É o fogo dos mortos.
É aquele fogo de cemitério, né? Que justamente que assusta as pessoas, que é o fogo fato. Nossa, eu achei muito bonito, na verdade, a lenda. Tipo, é assustador, né? Mas é interessante mesmo essa ideia de comer uma fagulha da alma dos animais. Mas é assustador. E é um bichão, né? É uma cobrona. Bom, temos ainda mais dois bichinhos folclóricos aqui que eu quero conversar com o Andreoli. Eu vou te contar que esse...
Quem serão?
Tirou meu sono quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, porque, olha pra você ver, é o chupacabra. E o chupacabra, apesar dele não ser exatamente um animal folclórico, né? Eu acho que ele habitou muito o nosso imaginário, né? Ele tá aí no nosso dia a dia. Quando surgiu muito falar de chupacabra, lá nos anos 90, e tinha reportagem no Gugu, reportagem no Fantástico falando de chupacabra. Andreoli, eu morava numa fazenda no norte do Paraná. Eu tinha medo do chupacabra, porque eu ficava apavorada. Eu falava, gente, ele vai aparecer aqui a qualquer momento. E os adultos não entendem isso, né? Os adultos acham que você tá, sei lá, que você tá exagerando, mas era uma coisa séria. Então, vamos falar um pouquinho do chupacabra. Quem que é o chupacabra? Você conhece a origem dessa criaturinha?
Não conheço direito. Por quê? Porque o chupacabra, ele tá naquele interstício entre criptozoologia, alienígena e folclore, né? O pessoal, dependendo para quem que você pergunta, ele vai entender ele de um jeito diferente.
É.
Então é difícil a gente cravar ali alguma... Eu nunca gostei desse negócio de alienígena, então eu pulo longe dessas explicações. Mas o chupacabra, então, ele seria um ser... É. Pequeno, humanoide, olhos muito vermelhos, né? Olhos muito vermelhos, assim, queimando como um facho de fogo. Isso é uma narrativa clássica do folclore, assim, né? Que você fala que você quer construir um medo, o olho queima que nem um facho de fogo.
E assustador você imaginar isso, né? Se olhar para uma criatura que tá com fogo nos olhos, literalmente mesmo.
E ele fica famoso, né? Por causa... desse já é um mito que se divulga a partir de um processo midiático massivo, né, por causa da televisão, quando começa a surgir notícias de rebanhos de gado que foram sugados, né, todo o sangue dos animais, e você não encontrava ali rastros desse sangue, você só encontrava pequenas perfurações, e ele ia percorrendo de região para região.
Sim.
Então ali a gente tem alguns fenômenos interessantes, né? Um é esse medo espalhado massivamente, que é super interessante a gente prestar atenção, e outro é que a gente já teve um mito no Brasil que atacava rebanho e que foi usado para divulgação midiática nos anos 30.
Gente!
30, 40, que era o arranca-línguas.
Ah, Será que ele é um antecessor do chupacabra? Da mesma família, assim?
Pois é, só que ele era um macacão, né?
Ah, rapaz.
3 metros de altura, que ele matava o gado e arrancava sua língua fora para comer. E aí muita gente explica, né, que quando o gado fica com febre aftosa, aftosa vem de afta, a febre faz a linguinha dele ficar toda pelotada, uhum. E ele acaba, quando morre, ele morde a língua cai. Então, o pessoal diz que tem muito a ver com essa relação.
Faz sentido.
E o governo de Goiás achou essa lenda, né, esse mito, algo tão impactante que eles começaram a divulgar isso nacionalmente para chamar atenção para Goiás.
Nossa, gente!
Então eles usaram para benefício do turismo, assim, para ver se tinha gente que vinha para conhecer o arranca-língua.
Conheça Goiás, temos nosso próprio ET aqui.
Então, e as grandes manchetes da época falavam, então, né, que era arranca-línguas, era o King Kong brasileiro, porque era a época que estava passando aquele filme do King Kong,
uhum.
De stop motion nos cinemas.
É engraçado o poder da mídia nisso, né? Assim, como que o envolvimento da mídia é pesado, assim. Imagina esse caso, por exemplo, eles ainda aproveitaram para uma coisa não exatamente boa, né? Mas buscar uma divulgação do Estado, enfim.
Uhum.
É, o mesmo aconteceu um pouco com Varginha. Varginha,
sim,
vive muito a base do ET de Varginha. Você vai em Varginha, os na época, né? Os orelhões eram em formato de nave, de ET, uma coisa assim. Era muito engraçado o tanto que eles abraçaram isso, assim, né? Vamos envolver a cidade nisso. Já que tá todo mundo falando disso, vamos então aproveitar, né?
E é por isso que é um caminho bem difícil, assim, de você traçar uma linha.
É.
Por exemplo, as pessoas me perguntam, ET de Varginha é folclore? Depende, né?
É.
Olha só o que virou Varginha, né? O tanto de práticas folclóricas que o ET inspirou.
É.
Agora, os extraterrestres, eles têm toda uma explicação que foge do âmbito cultural, né?
Sim.
Eles vão ali pra... É, precisa da pseudociência ali que se explica de várias maneiras diferentes que não são as maneiras do folclore. No folclore eles existem porque são mágicos.
Uhum.
Eles existem porque são maldições, né? Que eles estão ali com outros processos.
É, mas é interessante mesmo isso que você falou, né? O tanto que isso já vira parte também do lexo popular, né? Da gente trazer isso pro nosso dia a dia, de falar de ET, do ET de Varginha. Isso não vira uma coisa assustadora mais, né? Isso vira uma piada quase, assim, vira uma brincadeira, né? Vira um cotidiano mesmo.
Cotidiano, né?
O último animal, entre aspas, folclórico que eu quero falar com você é um que está na moda, está em voga, que é a cuca.
Ah!
O que é a cuca? E aí, temos vários tipos de cuca, né? Tem a cuca que eu aprendi quando era criança, que era um jacarezão. Tem a cuca do sítio, do Pica-Pau Amarelo. E tem a cuca da série Cidade Invisível, que eu não sei se você viu, que é a Alessandra Negrini, uhum. Que, pelo amor de Deus, não mete medo em ninguém. Inclusive, atrai muitas pessoas, porque é uma cuca maravilhosa, né? Ficou todo mundo apaixonado pela cuca da Alessandra Negrini. O que, que é a cuca? A cuca é realmente um jacarezão? É pra gente ter medo da cuca?
Então, a cuca é super... É super complexa a cuca, né? Por quê? Porque se vocês pensam assim... Não existe história de cuca. Cuca, ela está no folclore a partir da cantiga. Você canta a cantiga de Iná,
uhum.
Que é nananeném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe no cafezal, ou suas tantas variações, né? Não sei
se... É, ou seja, você está ameaçando o seu filho, né? Ou se você não dorme, a cuca te pega.
Isso, mas ao mesmo tempo temos ali a continuação da música, né? Que é o desce papão de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado.
Ai.
Então você tá, por um lado, falando assim, ó, vai dormir, senão a cuca pega, mas se ela vier, né? A gente tá afastando ela com o poder da cantiga. E aí... como é que eu digo assim? A cuca e os papões em geral, eles fazem parte de um ciclo de história, chama ciclo da angústia infantil. São aqueles que são usados para assustar as crianças na primeira infância.
Tipo o boi da cara preta também?
O boi da cara preta, tipo o bicho papão, tipo tutu, bicho tutu. Tutu, inclusive, que tava na série lá, só que... como um porcaço.
Tutu Marambá, com certeza. É.
E aí, ela não precisa ter uma forma específica, porque para criança, na primeira infância especialmente, o que importa é o que ela faz, que é, ela vai te comer.
Uhum.
Então, criança consegue entender isso, né? se é um papão, se ele é um papão, ele vai me papar. Então, eu não preciso pensar numa forma específica, ele só existe e me dá medo. Então, cuca, no folclore, teoricamente, não tem forma. Agora, a gente encontra variações, né, dessa narrativa que vão dando forma para ela. Por quê? O coco é como na Europa se chama o bicho-papão. Em Portugal, a gente vai ter a coca, que também é um bicho-papão, só que coca é também um jeito de chamar abóbora. Então, às vezes, esse papão é desenhado como se fosse tendo uma cabeçona de abóbora.
Olha, gente, é tipo aquele americano no...
Tipo um Jack-o'-lantern, né?
É, olha.
Exatamente. E aí, se você pega a derivação de coca pra coco mesmo, né? Dizem que o nosso coco, o coco da Bahia, né? A fruta, os portugueses deram esse nome porque eles usavam de referência do cocoruto, né? Do nosso crânio. Então, esse fruto é tão redondo, parece um crânio.
Entendi.
Então, vejam só, né? Coca, coco, cuca, não sei o que, tá tudo meio que ali. Então aí você vai dando forma de um crânio, forma de uma abóbora, forma de algum bicho que fica em cima do telhado, né? E aí isso já vai criando algumas variações aí pelo Brasil.
Entendi.
O lobato, da onde que tira o jacaré? Muito provavelmente ele pega inspiração na cuca fera, que é um outro bicho, que é um bicho da Península Ibérica, né? Que você encontra na famosa festa da cuca fera, São Jorge enfrentando não um dragão, mas esse bicho, que é um dragão tartaruga. Eles fazem, assim como a gente faz ali o nosso Pumba Meu Boi, né? Com uma pessoa dentro e tal, lá é a pessoa dentro da cuca fera, ela vai dança e come criança.
Entendi.
Então é um dragão tartaruga que a gente adapta, né? O lobato adapta e faz ela ser o jacaré. E aí se fortalece a imagem do jacaré por causa da mídia em cima do sítio. Né? Mas normalmente não se falava de um animal pra cuca.
Entendi. Ela não tem originalmente uma forma específica, né? Entendi. Eu acho que de todas essas opções eu gosto mais da Alessandra Negrini mesmo, gente. Vamos manter esse imaginário de cuca, que eu acho que é o melhor que a gente pode ter.
Que é o da bruxa que a gente falou no começo do programa, né? Que ela vira...
É verdade, ela é uma bruxa, né? Ela é uma feiticeira, né?
Ela vira mariposa, né? No caso, acho que é uma borboleta que eles misturaram dois tipos de borboleta pra fazer aquela lá. Era uma coisa dessas.
Faz sentido, é isso mesmo. Ela é uma feiticeira, uma bruxa, vira borboleta, bem legal. Você gostou desse seriado, Andreoli? Você achou que não...
Eu acho que tem pontos positivos, mas a gente fez uma live de 4 horas reclamando do roteiro, então temos aí alguns problemas.
Só alguns. Pouquíssimos problemas, imagina. Eu acho que eu cobri os animais que eu lembrava. Tem mais algum mito envolvendo animal no folclore brasileiro que você lembra que eu não tenha falado?
Olha, eu vou falar de... às vezes as pessoas, elas falam assim, ninguém fala de folclore, só falam de folclore para falar de cultura negra, cultura indígena, ninguém fala de folclore cristão. Isso não é verdade.
Uhum.
Tanto que a gente já falou aqui um pouquinho, né, dos animais ali que estão dentro da Bíblia e tal, que
sim,
essas crenças. Mas nos contos populares, né, eu fiz um vídeo recentemente lá contando a história de por que que Jesus deixou o linguado com a cara torta para sempre. Que o linguado, você sabe, é aquele peixinho que tem os dois olhos do mesmo lado do corpo.
É verdade. E o linguado sempre me lembra a história da Pequena Sereia, que é o peixinho de estimação dela.
Sim, e até no meu vídeo, né, que eu ensino a fazer a receita do linguado e conto essa história, eu falo assim, olha só, gente, linguado não é aquele bichinho da Pequena Sereia, não. Esse esquisitão aqui, ó, olha os olhinhos dele.
Ele não é bonitinho daquele jeito, não, né?
E por quê? Né, dizem que Jesus foi pedir uma informação pro linguado, e o linguado, né, ele arremedou Jesus, torceu a cara toda e fez... E Jesus ficou com... Jesus achou aquilo um disparate, deu um tapa na cara do peixe, e aí ele ficou com a cara torta pra sempre. E aí eu conto essa história lá no meu vídeo, no meu canal do YouTube. Conto também do outro bicho, né, que foi a Tatu, que foi abençoada por Nossa Senhora porque deu de mamar pra Jesus quando o leite dela secou.
Gente!
E ajudou a puxar os burricos ali quando eles estavam precisando fugir. E eu não vou mostrar porque não vai usar vídeo, né? E nós temos todo um ciclo de animais que ajudam durante o nascimento de Cristo na manjedoura.
Olha só, Andreoli! Gente!
Por exemplo, meu avô falava assim, ó, no dia que Jesus nasceu, o galo romanista, à meia-noite do dia 24, ele cantou: Cristo nasceu, Cristo nasceu. E aí a vaca perguntou: aonde? E a ovelha respondeu: em Belém.
Ai, que bonitinho.
E aí o porco, ele duvidou, né? Ele falou: não creio, não creio, não creio, não creio. É por isso que o porco é um animal mal visto.
Ah, tá. Entendi.
Ali também, na manjedoura, dizem que a vaca, né? Jesus tá passando frio. Aí a vaca bafejou, tentando esquentar, que todo mundo tava tentando ajudar, mas não tava dando certo. E aí, no Brasil, né? Histórias passam no Brasil. A Gui oferece, né? Ele fala assim: gente, bota fogo no meu rabo, porque aí eu vou usar ele de tocha, e aí eu vou esquentar o menino Jesus. E é por isso que no Brasil, o nosso gambá, ele tem o rabo pelado, ele não tem aquele rabo cheio, como o cangambá que a gente conhece.
Ai, eu adorei essa história, principalmente porque eu tenho um ouvinte que sempre fala de gambá. Eu, pessoalmente, adoro gambá, eu acho uma gracinha, eu acho muito bonitinho, assim.
Olha aí nos presépios do Vale do Ribeira, tem muita gente que faz ali no presépio um gambazinho.
Ai, que bonitinho, vou dar uma pesquisada nisso, porque eu gosto bastante de gambá. É um animal que eu tenho uma afeição interessante, que é um animal muito mal visto, muito maltratado, e é um animal absolutamente do bem e importante e sofredor, né? Porque se hoje o gambá invade a sua casa, é por culpa nossa.
É verdade. E é outro também que deu de mamar para Jesus nos pontos populares.
Olha aí pra você ver.
É por isso que a gambá, ela não sofre das dores do parto, e muita gente usa, então, couro de gambá, ou banha de gambá, ou como chamam na Bahia, né, de saruê,
uhum,
pra, na barriga da parturiente, assim, ou lubrificar mesmo.
Pra não ter as dores do parto que ela teria. Entendi. E eu vou dedicar esse trechinho que a gente falou de gambá especialmente pro Dudu, que é meu ouvinte. Dudu é veterinário de Silvestres, então ele conhece muito gambá, e a gente sempre fala de gambá. O Dudu sabe que é um lance que eu curto. Nossa, eu adorei saber desse lance dos animais com justamente a história de Jesus e com a Bíblia, né, com a história religiosa. Eu vou deixar o link do seu canal também aqui no post pro pessoal conhecer, ver a receita do linguado, e ver que não é bonitinho igual o linguado da Ariel. Ele é um bicho muito feio, né, André? Ele é um peixe bem do feio. Mas eu adorei a história, achei super legal, assim. É bem interessante a gente ver essas outras histórias, assim, e também ver que tem história em tudo, né? A história não vem só de um lado ou do outro, né? Ela vem, enfim, as fontes são inúmeras, são múltiplas, de tudo quanto é lugar.
Perfeito, Carol. Foi um prazer estar aqui conversando com você, contando um pouco dessas histórias aí pro seu público. Espero que vocês tenham gostado. E sobre esse ponto final, né? De vez em quando aparece, é muito raro, muitas vezes o pessoal gosta, né? Mas de vez em quando aparece um falando assim: ah, isso é um desrespeito com a religião, isso é... Gente, o catolicismo popular, ele encara essa presença de Jesus, dos bichos, uma proximidade tão grande que isso não é um desrespeito, isso não desmerece a fé de ninguém, isso aproxima. Isso é demais, assim, eu gosto muito disso, porque mostra, né, o quanto essas coisas que são tão graves, tão institucionais, pro povo, elas estão ali, né? São Pedro visita sua casa, come da sua comida, pronta ali, dança com a sua filha, e tá tudo bem, porque faz parte do modo como essas pessoas veem o mundo. Então, assim, não há desrespeito algum, são todas histórias potentíssimas e sagradas.
Concordo totalmente. Vou te falar também justamente do meu santo de devoção, São Francisco, que justamente é o santo protetor da natureza e dos animais. E uma das frases que é atribuída a ele é que ele teria falado, né? Não te envergonhe se às vezes os animais estão mais próximos de ti do que os humanos, pois eles também são seus irmãos. E é isso, né? Eu, pelo menos, encaro todas as vidas como vidas importantes, inclusive de animais, de plantas, de tudo, que né, engloba aí a nossa vida. E eu vou te pedir, Andreoli, para você fazer o seu jabá, falar onde que o ouvinte te encontra, como é que faz para te seguir no Twitter, como é que faz para ouvir o Poranduba, fala do seu canal também, e eu vou deixar também tudo linkado aqui para a galera ir conhecer o seu trabalho.
Muito obrigado. Então, gente, quem quiser me encontrar, é só só procurar em colecionadordesassis.com.br ou nas minhas redes sociais, eu uso mais o Twitter, então procura lá por @Andrioli ou joga colecionador de sassis na busca também, que eu uso Andrioli colecionador de sassis como usuário. Então você vai me achar com facilidade. Meu canal é o Colecionador de Sassis e o podcast podia ser, né, Colecionador de Sassis para tentar virar uma marca, mas não, é Poranduba, que é, significa histórias, né, histórias fantásticas, notícias, é, coisas instigantes, né? Então a minha ideia quando eu criei esse podcast é, já que uma das possibilidades de entendimento é que significa histórias fantásticas, é que todo mundo tem uma história fantástica para contar, todo brasileiro tem um pouquinho, né? Então vocês lá vão encontrar, como eu disse, parteira Pataxó, até diretor de cinema, vocês vão encontrar do meu avô até a Carol, que fez ali a sua participação.
Perfeito!
Então, sejam bem-vindos à nossa Poranduba.
Excelente, muito obrigada, Andrioli, e espero você voltar aqui. Até a próxima.
Valeu, tchau, tchau. Sendo devorado por mosquitos.
Ah, meu Deus, eu não tenho um trem aí, não? Uma raquete, um...
Deixa eu pegar ali rapidinho, eu já completo o meu raciocínio.
Um veneno mortal. Editor, enquanto isso eu vou cantar uma bela canção pra você. Deixa eu pensar na bela canção pro editor. É... Ai, meu Deus do céu, eu não consigo pensar na bela canção agora que eu preciso pensar na bela canção. Olha, eu vou lhe mostrar... Como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal, um privilégio ver daqui.
Oi, desculpa.
Você achou um veneno ou coisa assim?
Voltei. Achei aqui, já passei um baigonzinho e repelente nas minhas pernas, porque tava complicado.
Nossa, e como que incomoda, né? A gente vai ficando nervoso com os bichinhos.
É. Perde o raciocínio, né? Horrível. Vou continuar ali de onde eu parei.
Este programa foi editado por Audi Edições.